Nós vamos conversar agora com Cláudio Parisotto, que é gerente de prevenção de riscos da Defesa Civil em Maringá. Olá, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, os ouvintes da CBN.
Bom, a gente gostaria de fazer um balanço do trabalho da Defesa Civil este ano em Maringá, né? A Defesa Civil deu uma chuva, um temporal, tá ali, né, de plantão, né?
Estamos atuando. Primeiro eu quero agradecer a CBN pela oportunidade de dizer aos ouvintes, os amigos da Defesa Civil, os fatos que aconteceram em 2015 em Maringá, com as atuações incansáveis, não só da Defesa Civil, mas também como voluntários, equipes da CEMUSP, CETRANS, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro, que a gente atua tudo junto.
Né? É bem grande, né?
Qualquer ação a gente tem que trabalhar em equipes, e trabalhar em conjunto, porque faz parte do trabalho da Defesa Civil. E então é esses trabalhos, a gente tem que agradecer esses órgãos que sempre auxiliam a Defesa Civil, e nós também sempre fortificamos a ajudar no que for necessário. Né?
E como é que foi esse ano? Quantos temporais a gente teve na cidade?
Nessa retrospectiva que eu vou passar agora, que vou destacar algumas operações que nós fizemos em conjunto. Uhum. Né? Primeiro foi assim, a fiscalização de produtos perigosos. A gente faz essas operações para que é a prevenção de risco. Produtos perigosos, em Maringá tem muitos, além de distribuidoras, postos de combustíveis, tem empresas que usam amônia. Então a gente faz essa fiscalização em conjunto com vários órgãos, não só a Defesa Civil, outros órgãos também se envolvem nisso. O combate do mosquito da dengue, por exemplo, nós também fazemos esse trabalho em conjunto com a Secretaria da Saúde, Fiscalização Integrada, a CEMUSP, porque hoje nós estamos com um problema sério de mosquito da dengue. Você sabe que hoje nós estamos com um índice alto aí de pessoas afetadas com
o
mosquito da dengue.
A infestação é alto, né?
É alto, né?
Tem
o Zika vírus aí também que está chegando. Isso aí, uma hora não é novidade se dizer que aqui no Maringá, na região, já tem casos de Zika vírus, né? Então esse é um trabalho que nós fazemos também. Nós fazemos também vistorias em obras. Vistorias em obras são as que mais nós atuamos em Maringá. Nós temos, só esse ano, nós temos mais de 600 vistorias em obras referente à construção civil. A construção civil por quê? Há vários casos que os engenheiros não acompanham a obra. Uhum. E isso aí acaba o mestre de obra executando um serviço, talvez o que ele aprendeu há anos atrás, que hoje já mudou, e ele acaba colocando um monte de terra no terreno, 200 caminhões de terra no terreno, faz um muro de arrimo sem acompanhamento técnico e acaba prejudicando as casas vizinhas.
Aí vocês são acionados pelos vizinhos? Como é que funciona?
Sim, aí os vizinhos, ou eles ligam no 156, né, solicita a vistoria de Defesa Civil, ou talvez eles ligam direto no Corpo de Bombeiro, ou na CEMUSP, ou no CETRANS, ou na Guarda Municipal.
A Prefeitura não tem uma equipe de fiscais para vistoriar essas obras que estão em andamento na cidade?
Sim,
ou não?
Sim, ela tem. Só que a fiscalização, ela atua mais nos projetos. Né?
Tá.
E nós mais é na prevenção, nos riscos que pode causar. Então, por isso que a gente faz um trabalho primeira mão, é um trabalho de prevenção, de vistorias. Caso a gente vê que existe algum tipo de risco, a gente interdita, aí nós acionamos a fiscalização para fazer a atuação.
E teve muita interdição?
Teve várias interdições de obras, de casas, mas...
São obras particulares, assim?
Particulares, mas eles acabam cumprindo. A gente faz uma interdição. As pessoas, ela não vai querer que pare essa obra, então eles acabam assumindo os riscos que eles causaram, eles acabam contratando um novo engenheiro, ou o engenheiro passa aí na obra.
E, né? Geralmente obras pequenas?
Geralmente obras
casas,
pequenas. Geralmente
ampliação.
Obras pequenas, exatamente. Então essas obras aí é que dá muita dor de cabeça para a Defesa Civil, né?
Porque coloca em risco o imóvel do vizinho.
Coloca em risco, claro, coloca em risco. Geralmente uma pessoa faz o mestre de obra faz o muro de arrimo, só que se ele fizer sem acompanhamento técnico, ele vai fazer num projeto que ele sabe que, na verdade, não é o correto. Tá?
Uhum.
Por isso que a gente tem muita dor de cabeça na construção civil e também em EPIs, né? A gente, em prédios, onde a gente passa fazendo esse trabalho de prevenção, a gente aplica muito o uso de EPI.
O que é isso?
Por exemplo, o capacete, luvas, cintos.
Ah, os equipamentos de segurança.
Os equipamentos de segurança. Ele, na verdade, se, as pessoas até são obrigadas a usar. Às vezes a construtora exige que eles usem, mas eles acabam não usando. Porque tem muito calor.
Olhando,
é,
né,
muito calor e o cara não vai colocar o capacete. Mas é tão importante para ele que ele nem imagina que pode cair um tijolo, alguma coisa, e o capacete vai evitar.
Vai salvar a vida dele.
Vai salvar a vida dele, né? Outra coisa que nós fazemos também, Luciana, participamos muito de simulados. Os simulados é muito importante, sempre também em conjunto com outros órgãos. O simulado é um tipo de treinamento que nós fazemos, foi feito até aqui em frente da CBN, esse ano. E esse simulado, ele traz assim, uma grande vantagem de preparação para todos os órgãos, porque quando acontecer, todo mundo já sabe o que vai fazer. A Guarda Municipal, o CETRAN vai fazer a interdição das vias, né? A Defesa Civil vai separar os locais onde vai vir as viaturas, né? Podemos até fazer também algum atendimento, porque nós temos o nosso pessoal tem curso de socorrista, curso de... são brigadistas também. Então, esse simulado é muito importante, um aprendizado muito grande para nós, né? E também a gente faz muitos atendimentos, pequenos atendimentos que nem viram notícia. Por exemplo, óleo na pista. Direto aqui em Maringá, você vê óleo na pista. Aí a Defesa Civil acionada, nós vamos lá, jogamos um pote de serra, porque cai muita moto. Então, de repente, tem óleo na pista, caiu uma moto, o corpo de bombeiro já na hora já liga. Parece que o outro vai lá que tem óleo na pista em tal lugar, numa curva, numa rotatória. Nós vamos lá, levamos um pote de serra, nós fazemos o trabalho de limpeza da maneira mais adequada, né? Então, é um trabalho que talvez não tenha notícia, mas...
Agora, como é que funciona a Defesa Civil, Cláudio? Porque vocês são várias equipes, mas são funcionários de outros órgãos que são emprestados para a Defesa Civil?
Nós somos nomeados para a Defesa Civil. No caso, nós somos nomeados. No meu caso, por exemplo, eu recebo pela Prefeitura, sou nomeado pelo Estado e sou reconhecido pelo Governo Federal.
E daí você fica de plantão 24 horas?
24 horas, porque na verdade a Defesa Civil ainda é uma criança aqui em Maringá. Essa é a verdade. Nós estamos crescendo muito, muito mesmo, de 2 anos para cá.
E se organizando.
Você vê que há 2 anos para trás quase não se ouvia falar em Defesa Civil. Hoje não, hoje nós estamos já muito bem organizados. Nós temos hoje, por exemplo, o nosso diretor de operações, que é o Dorvalino, ele é secretário de serviço público. Por quê? O Dorvalino, ele é o diretor de operações de Defesa Civil, porque lá tem tudo. Tem todos os equipamentos que a gente precisa. Então, ele abriu, fez uma abertura muito grande para a Defesa Civil e nós estamos crescendo hoje. E cada dia que passa, a gente está trazendo mais pessoas para a Defesa Civil.
Porque todo mundo pensa em Defesa Civil, já pensa que naquelas equipes que atuam em desastres naturais.
Exatamente.
Ou, né,
não é só isso.
Acidentes grandes,
é,
né?
Por isso que, às vezes, eu estou destacando
até essa vistoria, então. Né?
Até a vistoria. Outras coisas também que nós fazemos aqui, além desse trabalho de fiscalização, esse trabalho de acompanhamento em obras, né? Nós também fazemos o trabalho de defesa civil nas escolas, que é um trabalho que nós estamos começando agora, mas nós implantamos o ano passado defesa civil nas escolas estaduais, todas foram feitas. É um trabalho onde fazemos um plano de abandono, fazemos um trabalho de evacuação, preparando as crianças.
Simulam uma saída.
Simulam uma saída, por quê? No caso de um evento natural ou provocado, essas crianças vão saber como... sair da sala.
Quem tem que ir na frente, quem tem que ir atrás.
Isso. Por quê? O que acontece? Vocês que são da imprensa, vocês sabem que a estatística diz o seguinte, que muitas mortes acontecem no apavoramento de uma saída. Pessoas morrem pisoteadas.
Nossa.
É por isso que nós fazemos esse trabalho nas escolas. E as crianças, com esse trabalho que nós fazemos de trabalho de evacuação, eles vão crescer com isso. E eles vão acabar no futuro fazendo esse trabalho numa própria empresa que eles vão trabalhar, eles vão saber
Vão multiplicar esse conhecimento.
Isso,
né?
Exatamente. Eles vão ser multiplicadores. Essa é a realidade.
Mas em casa, né?
Esse é um trabalho que poucas pessoas conhecem.
Às vezes moram num prédio.
Exatamente. Nós temos também, Luciana, um trabalho que nós iniciamos agora esse ano, agora no final do ano, e no ano que vem nós vamos intensificar muito mesmo, é o PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo. Como que funciona isso? Nós vamos começar com poucas empresas, 20 grandes empresas. Mas a intenção é chegar no futuro com 40 empresas. Esse plano de auxílio mútuo vai ser bom tanto para a Defesa Civil, quanto para as empresas e para Maringá. Por quê? Para o Corpo Bombeiro vai ser mais ainda. Nós vamos auxiliar essas empresas, passando para eles cursos de brigadista, de primeiros socorros, que a maioria das empresas já tem brigadista, mas os que já têm brigadista, eles vão se aperfeiçoar. E, em contrapartida, essas empresas vão atuar junto com a Defesa Civil, vão trabalhar com a Defesa Civil. Esse é um trabalho que nós iniciamos, e a grande parceria desse plano é a Associação Comercial. Assim, ela abraçou essa ideia, ela incorporou, e nós já começamos, fizemos uma primeira reunião com alguns empresários. E a partir de janeiro desse ano agora, de 2016, nós vamos convidar várias empresas para fazer reuniões e implantar esse plano do PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo. Então é um trabalho da Defesa Civil também, e Centro da Defesa Civil que trouxe.
Que bacana.
Então as pessoas não conhecem, né?
Tá certo. Agora, mais alguma informação sobre esses trabalhos que são realizados durante o ano? Ou a gente já pode falar também dos temporais? Que eu estou curiosa para saber como é que foi.
Eu vou chegar nos temporais. Porque é o seguinte, eu vou falar algumas atuações da Defesa Civil, por exemplo, ela dá um destaque. Uhum. Aí é onde é que as pessoas veem, nossa, Defesa Civil, lembra da Defesa Civil,
quando
né?
tem um temporal e tem destreamento e tem, né?
Eu vou destacar um para você. Ou, por exemplo, o mini presídio, o da nona SDP.
Verdade,
ali, para você ter uma ideia, foi nós que fizemos a primeira vistoria, nós que fizemos os primeiros relatórios, que a Defesa Civil, nós temos os engenheiros, tem dois engenheiros que acompanham.
Sobre a estrutura do mini presídio.
Sobre a estrutura.
Né? E vocês não
tinha condições. E nessa vistoria que nós fizemos, claro, nós fizemos em conjunto com a vigilância ambiental,
a sanitária.
E a Vigilância Sanitária também, ela fez um relatório dizendo que não tinha condições. E com o relatório da Vigilância Sanitária, com o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, aí foi onde que tomaram a atitude de demolir o mini presídio da nona SDP. Uhum. E isso foi uma vitória. Então a Defesa Civil foi que levou à frente, que trabalhou à frente disso aí, né?
Projeto também, né?
E tem algumas situações, por exemplo, que são pequenas, mas de repente ela é lembrada. Uhum. Nós interditamos por precaução uma passarela do Vídeo Center, você viu. De imediato, a construtora foi no local, já tomou iniciativa e acabou resolvendo. Então, veja bem, é uma atitude da Defesa Civil que as pessoas respeitam e eles atendem.
Ah, que legal.
Tem também, eu vou dizer também alguma coisa mais aqui sobre a nossa atuação. Por exemplo, Fundo de Vale. Monitoramento dos rios, que a gente faz também, né? Da água e do rio Pirapó, que é uma preocupação, a gente está monitorando sempre, porque o rio Pirapó abastece nossa cidade. Uhum. E realmente, se acontecer de cair um caminhão com produtos químicos lá, Maringá pode ficar sem água. Então, nós estamos cobrando isso, fazendo esse monitoramento sempre. A Sanepar também faz esse monitoramento, mas a gente também tem obrigação de fazer.
Esse seria o maior risco, então, um acidente rodoviário afetando a qualidade da água no Rio Pirapó.
Exatamente, porque, na verdade, estradas rurais pode acontecer, a gente não sabe. Né? Então, tudo nós temos que... prevenção disso, que é isso. Pode acontecer, vamos tomar precaução, vamos tomar cuidado, né? E agora vamos falar dos temporais, né?
É porque, inclusive, a gente fala tanto né, sobre chuva. Esse ano foi tão chuvoso, novembro, dezembro, não parou de chover. Uhum. E aí, a Defesa Civil trabalhou muito?
Luciano, nós temos um mapeamento que nós fazemos já há 4 anos. Nós estamos fazendo esse mapeamento. Nós sabemos, por exemplo, nesses 4 anos... Os bairros de Maringá que sempre foram os mais afetados. Por incrível que pareça, ela faz um S. Ela começa sempre na região do Borba Gato, passando pela Zona 5, ela pega uma pequena região... A chuva. Ela pega uma região do Mandacaru, sobe na Vila Santo Antônio, Morangueira Alvorada e vai para o Requião. É os locais que mais tivemos temporais, estragos causados por temporais nesses últimos 4 anos.
Mas esse S aí é porque nessa região, essa região é mais suscetível?
É o que mais causou estragos. Por isso nós temos, claro, a cidade toda teve queda de árvore, teve destalhamento.
Mas essa é a área de risco?
Essa é uma área de risco.
Então, as casas são alagadas.
Alagadas ou destelhadas.
O escoamento da água não é possível.
Exatamente, que nem aconteceu, por exemplo, essa semana agora. Não houve, assim, a gente não teve notícia e tudo, mas a chuva essa semana ela pegou mais a região norte. Ela pegou a região sul. Ela pegou, por exemplo, os bairros da Jardim Industrial, o Borba Gato e o Sol Nascente. Pegou só aqueles bairros, a chuva mais intensa, né? Uhum. Lá teve alagamentos. Então nós tivemos alagamentos, nós tivemos queda de muro. Só que a gente, nem tudo você pode ficar também divulgando, porque causa um impacto assim na população.
Mas é bom saber, né? É importante saber, então, que região as nossas áreas de risco, sim, né? E fazer, então, um trabalho de prevenção, né? Que nós trabalho fazemos de prevenção pode ser feito nesse S aí?
Na verdade, por exemplo, os cortes de árvores, nós procuramos sempre atender a cidade toda, claro. Na área de risco a gente passa essa informação para a secretaria. E a secretaria, ela atende mais, com mais precisão, talvez, ou talvez atende com mais rapidez, esses bairros que a gente sabe que tem, né? Foram muito afetados. Você vê que nos últimos 4 temporais, a queda de árvore foi muito pequena, porque houve um corte muito grande de árvore. Né? Só que isso aqui vai falar vai ser o Dorvalino.
Tá certo. Né? Cláudio Parisotto, muito obrigada pelas informações e um bom dia.
Eu só quero, antes de encerrar, eu queria dizer só uma coisa a você. Eu queria pedir para a população que a gente cuide bem do seu quintal, cuide bem da sua casa, ajude até a cuidar dos quintal dos vizinhos, porque a dengue, o índice de infestação é muito alto. E nós estamos com um risco muito sério aí de aparecer esse zika vírus, o chikungunya e esse microcefalia, tem que dizer. Na verdade, então, nós temos que cuidar. Pedir para a população que cuide o seu quintal, não deixe a água parada, porque essa é uma grande preocupação da Defesa Civil hoje.